Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Terra de Ninguém. Hugo estava revistando apressadamente o camarote que não era seu. De repente ouviu aquela voz, a última que desejaria ouvir.
Posso ajudar na busca, chefe?
Hugo voltou-se como um raio e viu o homem enorme bloqueando a única porta de saída. O companheiro de André perdeu a cor, quis falar, mas a voz não saiu. Se houvesse uma saída, ele teria fugido em desabalada carreira, mas não havia. E ele compreendeu que o homem, grande, forte, poderia fazer dele o que bem entendesse, até mesmo reduzi-lo a pedaços. Armando recostou-se no batente direito da porta e não fez menção de avançar. Hugo, por sua vez, continuava paralisado.
Você disse mão de gato, e eu não posso entender o que quis falar com isso. Mas não é o que interessa. O que interessa é que estou surpreendendo um assaltante dentro do meu camarote, e que alguma providência deve ser tomada para que esse assaltante seja anulado. Não, não, não. Não olhe para a porta, porque não vai poder escapar correndo, meu amigo. Sim, eu o apanharia com um simples estender de braço. Olhe, você é fraco para mim. Além do mais, ainda que conseguisse sair, para onde iria que eu não o pudesse encontrar em pouco tempo, hein? Sim. Olhe, num navio costeiro como este, não há onde se esconder. Mas... a menos que você se atirasse ao mar e fosse apostar corrida com os tubarões.
Não, não, não. Não.
Não, não. Eu vou lhe dar uma chance de explicar o que estava fazendo aqui no meu camarote. E se a sua explicação for razoável, talvez até eu o deixe ir. Fale!
Sim, eu me enganei de camarote.
Olha, eu disse uma explicação razoável, mas não absurda, amigo. Este camarote aqui fica no convés B. E o seu fica no convés A.
Sim, sim.
Nós trocamos no princípio da viagem, lembra-se?
Eu esqueci. Pá!
Depois de tanto tempo, hein? Olha, não pense que você está lidando com um idiota.
Sim, eu
o surpreendi remexendo nos meus guardados, na minha bagagem.
Mas não,
era... não venha me dizer que estava confundindo a minha roupa com a sua.
Armando.
Ah. Alô, André. Você está chegando em boa hora. Entre, entre, rapaz. Entre. Talvez você tenha a explicação que está faltando aí ao seu companheiro. E será bom que a explicação seja convincente.
Mas
antes que eu entregue o seu amigo ao comandante, exigindo que ele seja posto a ferro.
André, eu...
Cale-se! Eu estou esperando uma explicação, André. Eu encontrei o seu companheiro aqui, dentro do meu camarote, remexendo na minha bagagem.
Parece que vamos ter que lhe contar tudo.
Tudo? Tudo o quê?
É uma longa história, Armando. Desde que você subiu a bordo, Hugo vem confundindo você com um bandido que conheceu há tempos, apelidado Mão de Gato.
Bandido, eu? Agora agora eu começo a entender tudo. Foi por isso que ele me chamou de mão de gato quando eu o surpreendi?
Sim, eu...
Mas não deixa de ser engraçado. Muito engraçado mesmo.
Ainda bem que você é bastante inteligente para entender essa situação, digamos, desagradável. Desagradável como essa.
Sim, claro.
Pois, meu caro André, o seu companheiro deve ter descoberto uma grande quantidade de catálogos. Sim, catálogos de rádios, enceradeiras, liquidificadores e outros aparelhos assim. Mas ele não encontrou nenhuma metralhadora portátil e tampouco uma máscara. Agora, para que não paire nenhuma dúvida, veja esta carteira, André. Pode ver.
Sim.
Está vendo? Está vendo? Credenciais das firmas para quem eu trabalho como vendedor. E também, olha aqui, ó. Esta aqui, ó. Aqui, além desses papéis, a minha carteira de identidade. Viu? E se ainda lhe restar alguma dúvida sobre a minha identidade, olhe, vocês estão autorizados a terminar a busca que o seu amigo aí havia iniciado na minha bagagem. Tá tudo ali, eu não tenho nada para esconder.
Oh, Armando, eu sinto-me envergonhado por Hugo e eu lhe peço sinceramente que me perdoe. Principalmente a mim por haver concordado com essa busca absurda.
Absurda.
Hugo.
Sim, André, eu...
É a sua vez de pedir desculpas aqui, ó, Armando. A causa principal do que está acontecendo agora é a dureza da sua cabeça.
Ele me deu um susto aí, né? O senhor me desculpe, seu Armando, né?
Armando.
Desculpa, seu Armando, desculpa.
Ótimo. Tá bom. Não se toca mais no assunto. Tudo esquecido, hã? Tudo esquecido. Só mais uma coisa. Como foi que o amigo conseguiu entrar aqui no meu camarote estando a chave comigo, hã? Olha, eu tenho certeza de haver deixado esta porta ali trancada ao sair.
Foi com esse pedaço aqui, ó. Que tá aqui, pedaço? Um pedaço de arame.
A fechadura.
A fechadura é muito simples, então eu dei um jeitinho.
Certo, jeitinho. Uhum. É bom. É sempre bom a gente saber dessas coisas, né? É como eu disse, ouviram? Incidente esquecido, tá, amigo André? Incidente esquecido. E aqui estão os meus óculos, tá? Que tal voltarmos ao bar para vocês me mostrarem direito aquele mapa, hein?
Sim. É uma boa ideia, né? Alô, Hugo.
Que bonito papel você fez comigo, André. Deixa o homem escapar daquele jeito e ainda me apanhar com a boca na botija? Mas o que é? O que você está fazendo? Dormindo, André?
Ah, não seja bobo. Não seja bobo, cara.
Mas o que você está pensando, André?
Eu mostrei o mapa da propriedade e ele se lembrou de que estava sem óculos. Disse que ia ao camarote buscar. Eu fiz tudo para detê-lo, mas não houve jeito.
Mas quem levou?
Nem me deu tempo.
Sim, não deu tempo para você, mas para mim também não deu. Mas quem levou um susto fui eu, rapaz. Você não viu o jeito que eu tava. Eu tava com medo, o cara ia me jogar contra o tubarão lá embaixo, que é louco. Agora, você pode imaginar a minha situação ao dar com aquele elefante, aquele grandalhão, bloqueando a porta e olhando com aqueles olhos que parece... Eu nem sei o que parece aquilo. Como se fosse... me fazer em pedacinhos. Eu disse pra você, ele tem um mãozão, rapaz. Aquela mãozona dele, parecia que ia pegar meu pescoço assim. Aí eu... Olha, nunca eu tinha levado um susto tão grande, rapaz. Olha, palavra de honra. Você me fez uma boa, André.
Já disse que não foi possível deter o Armando. Falou nos óculos e em um segundo depois estava saindo do bar para ir buscar os óculos. Ah, Hugo, que acha você que eu deveria ter feito?
Qualquer coisa. Você não tem óculos, você podia ter gritado fogo, por exemplo. Eu dava uma confusão danada e eu escapava, rapaz. Mas não, ficou quietinho. Você ficou lá no bar quietinho, enquanto o homem descia para me apanhar. Ah, isso é um ato de amigo.
Convenhamos, onça, convenhamos que eu soube conversar com o Armando e livrar você, você, de fazer o resto da viagem no porão do navio.
Ah, ora, ora, professor. Então eu me arrisco para trabalhar para você, para afastar ameaças da sua vida. E você ainda sabe que fez muito bem me livrar, né?
Ah, é. Pois ouve, você, meu caro, você se colocou nessa difícil situação, tá bom? Por sua própria teimosia.
Teimosia!
Esse absurdo de estar dizendo que um pacato cacheiro viajante é um conhecido criminoso, pelo amor de Deus.
Sabe? Pois então fique sabendo que agora, depois de ter visto o danado de Berto, eu estou mais certo do que nunca que ele é mesmo um mão de gato, rapaz. Aquela mãozona, poxa, você não se convence disso? Pode estar disfarçado em cacheiro viajante e sei lá no que o diabo quiser, mas que eu mão de gato em pessoa, isso eu juro que é!
Você está louco, louco, Hugo, louco, varrido. Hugo, pelo amor de Deus, você já devia estar mais do que convencido de que Armando não é nenhum bandido.
Muito ao contrário, estou plenamente convencido que ele é bandido. O mão de gato em pessoa, rapaz.
Hugo, para, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, vamos.
Escute aqui. Mas antes escute bem, com bastante atenção. E depois pense o que quiser, André, porque eu tô até aqui com você já. Quando eu vi o mão de gato na cadeia, eu reparei muito bem que ele tinha uma pequena cicatriz funda bem em cima da sobrancelha direita, rapaz. Cicatriz. Essa aqui que eu tenho.
Cicatriz?
Sim, claro. Tinha sim. Uma pequena cicatriz bem funda. Está me entendendo? Bem funda! E esse cacheiro viajante que você está defendendo tanto esteve parado na minha frente, pertinho de mim. Ele tem a cicatriz, André! Ainda tem, André! Repare quando você estiver com ele na próxima vez e pare de teimar comigo!
Mas é mesmo, tio. Eu já reparei, claro. Até eu ia perguntar onde ele a tinha arranjado. Ah, que é isso mesmo? Isso me parece tão absurdo, tão fora de propósito, é?
Você não acha também que ele foi camarada com a gente muito depressa, aceitou todas as explicações e pronto, acabou? Tudo acabado. Se fosse inocente, ele não ia aceitar assim logo na primeira, não. Ele brigava mais um pouco, ameaçava de falar com o comandante, enfim, ele... O cara é tão, mas tão certinho... O mão de gato, como eu me chamar Hugo.
Hugo, afinal, você teve tempo de revistar um pouco as coisas dele, né? E viu algo suspeito?
Vi nada, rapaz. Vi só catálogos de enceradeira e rádio, como ele mesmo disse. Mas isso era de se esperar, a não ser você, que é um tonto, acredita em tudo. Mas você não vai querer que ele tenha cartões de visita na mala assim, não é? Mão de gato, rua tal, número tanto, etc, não é mesmo?
Essa cicatriz atrapalha tudo. Pode provar que ele seja mesmo esse mão de gato. Mas não prova que ele esteja nesse navio por minha causa. Pode estar fugindo do sul para o norte e vice-versa, não pode?
Não. Você é mesmo duro de convencer. Não aguento mais, rapaz. Você é teimoso. Só vai acreditar quando mão de gato botar formicida na sua cerveja ou lhe espetar uma faca nas costas, rapaz.
Pois bem. Tá bom. Supondo-se que ele tenha sido contratado para me matar. O que é que você quer que eu faça? Que o mate primeiro,
Não, isso seria evidentemente mais certo, mas traria complicações.
Aí está. Você mesmo não acha alguma saída razoável?
Tá, espere um pouco, deixa eu falar também, não é? Vamos pensar. Vamos pensar. O principal, por enquanto, é andar bem atento, não descuidando nenhum minuto. Depois a gente acha um jeito de largar o mão de gato para trás, tá bom?
E como?
Como? O navio vai fazer escala na Bahia? Ou você já esqueceu?
Ah, é. Ele vai sim, vai. Ficará em Salvador durante um dia inteiro.
É, pois é, aí é que está a solução. A gente deixa o mão de gato na Bahia e os baianos que se arrumem com ele.
Ai, meu Deus. Ai, você diz isso como se fosse a coisa mais fácil deste mundo. Hein? É só chegar perto dele, dar-lhe um tapinha no ombro e dizer: cara de gato, ou mão de gato, você vai ficar aqui na Bahia, tá? E ele fica.
Quando a gente chegar mais perto, vai resolver tudo direitinho, tá? Enquanto isso, fique de olho aceso, tá bom? Não vire as costas para o mãozão, esse mão de gato maldito, nem por um segundo, ele é perigoso. Sempre olhando, danado, ele é perigoso, já disse.
Boa tarde, Luísa.
Oh, boa tarde, senhor André.
É quase um milagre ver você aqui fora, ao ar livre e sozinha.
É, meu pai não passou muito bem ontem e anteontem. Mas agora já está melhor. Foi ele quem fez questão que eu viesse dar uma volta aqui fora. Disse que eu precisava respirar um pouco de ar puro.
É, um bom conselho, não?
Aquele sombreado lá longe é a costa da Bahia, não?
Sim, sim, eu creio que sim. Ilhéus deve ficar naquela altura.
Logo mais estaremos em Salvador. O senhor André vai desembarcar?
Sim, sim, avó. Eu queria lhe pedir um favor, Luísa.
O que é?
Seria muito difícil para você me tratar com menos cerimônia, né? Por exemplo, dispensar esse tratamento de senhor. Eu chamo você de Luísa desde o segundo dia do nosso conhecimento. E você continua me tratando como se eu fosse um velho.
Não. O senhor não é um velho. Muito ao contrário.
Eu tenho 25 anos. Pode me tratar de você.
Está bem. Já que você quer, assim eu o tratarei. Sabe que estou achando formidável a ideia de ter você como nosso vizinho?
Pois eu acho maravilhoso ter uma vizinha como você e um vizinho amável como seu pai.
Vamos nos conhecer muito bem e nos entender também. Quando o papai apareceu no colégio, lá no Rio, para me buscar, estive quase tentada a dizer que não vinha para o sertão nordestino. Que não ia mais poder suportar a vida difícil de uma região continuamente castigada pela seca inclemente. Só não disse isso porque papai vive sozinho. E eu senti pena da solidão dele. Minha mãe morreu há 2 anos passados, sabe? Foi a última vez em que estive na fazenda. E assim mesmo, por 3 dias, vim e voltei de avião. Agora estamos indo de navio porque não temos muita pressa. Estou falando sozinha, sem parar, e você não diz nada.
Que isso. É bom ouvir você falar. Sua voz parece música.
Bem, eu devo voltar para junto de papai. Não gosto que ele fique sozinho por muito tempo, doente como anda.
Desembarcaremos juntos em Salvador.
Falarei com meu pai e depois lhe darei uma resposta. Mas farei todo o possível. Conheço Salvador e poderei lhe mostrar todos os pontos mais interessantes no pouco tempo que teremos, né?
É, certo. Esperarei a sua resposta, Luísa.
Tá bem. Até logo, André.
Até breve.
A garota é mesmo para se suspirar.
Armando, eu não ouvi se aproximar.
Sim, porque estava distraído. Olhe, lá está a costa da Bahia.
É, sim, lá está.
André, por que me olha com tanta insistência, hein?
Essa cicatriz sobre o Sobre o seu olho direito.
Não. Ah, isto, isto. Foi na guerra. É, não sabia. Eu estive na Itália com a Fábia, André. Ah, luta dura aquela. Pois é, eu arranjei esta cicatriz em Monte Cassino. Estilhaço de granada. Pá! Ali está o seu companheiro. Parece que ele ainda não está convencido de que eu seja realmente um caixeiro viajante. Olha, ele me segue como se fosse uma sombra.
É, o Hugo, por vezes, é um tolo.
Tolinho.
É. Eu chamarei a atenção dele para que pare com isso.
Não, não.
Prometo.
Não, deixa, deixa. Ele não me incomoda em nada, sabe? Olha, se o seu amigo quer treinar para ser um detetive futuramente, deixe, deixe que treine. Bem, nós vamos desembarcar juntos em Salvador ou você vai acompanhar a mocinha?
Creio que farei companhia a Luísa e ao pai dela, Armando.
Claro, claro. Não há dúvida, não há dúvida.
Você vai parar em Fortaleza para trabalhar?
Sim, eu vou vender os meus produtos elétricos.
Como o caixeiro viajante, você não deveria ter começado em Vitória e depois ir subindo?
Não, não, não. Eu gosto de subir e depois ir descendo.
Nesse caso, por que não começar logo em Belém, mais para cima?
Não, não, não. É que há outro que faz as praças de Fortaleza para cima, André. As minhas começam em Fortaleza e vêm até Vitória. Mas você sabe de uma coisa, hein? Desta vez, eu estou com vontade de fazer algumas vendas diretas e por minha conta. Eu vou visitar algumas fazendas pelo interior do Ceará.
É uma ideia, né? Uma ideia.
O seu companheiro já sumiu. Viu que eu estava em sua companhia e, ó, se foi.
Não faça conta do Hugo, não.
Não.
Você vai ficar aqui?
É, mais um pouco.
Eu vou ao meu camarote. Quero ver se toma um banho antes do jantar.
Tá certo. Depois nos veremos no refeitório, viu, André?
Tá bom. Caro.
Que foi dessa vez?
Você precisa ser mais discreto com essa história de andar seguindo Armando.
Surpresa.
Ah.
Surpresa. Tenha calma. Calma. E veja isto. Estava em cima da sua cama. Eu vi assim que abri a porta. Portanto, agora, leia.